O jogador que foi campeão do mundo, o treinador que reergueu o Gil Vicente, o homem que voltou a trazer esperança aos gilistas. Paulo Alves é hoje nosso convidado em Acontece. O Paulo, antes de chegar ao cargo de treinador no Gil Vicente, passou, teve ainda uma curta passagem como diretor desportivo, depois surgiu a necessidade de ser o treinador de equipa. Creio que foi nessa altura em que terá dito qualquer coisa como: aconteceram, as coisas aconteceram assim, vou ser eu que vou estar aqui até ao final. O que é que disse quando chegou recentemente a Barcelos aos seus jogadores?
O que é que eu disse? Eu, basicamente, aquilo que normalmente digo sempre, que é: trabalhar comigo é extremamente simples, desde que os jogadores se empenhem, trabalhem, sejam profissionais, e portanto partiu um pouco por aí. E depois, obviamente, disse e fiz-lhes ver que este é um clube que, obviamente, me diz muito. Este é um clube, será sempre um clube referência para mim. E é um clube que eu me habituei, como, enquanto jogador, enquanto treinador, ser um clube que, em que, para qualquer adversário que venha cá ou que nós visitemos, é sempre difícil jogar contra o Gil Vicente. E, portanto, é isso que eu pretendo, é fazer perceber a toda a gente que vem aqui ou que nós visitemos, que vai ser sempre muito complicado e que vamos disputar os jogos até à morte, por assim dizer. É dessa forma que vamos trabalhar, no sentido de cada vez sermos mais fortes e deste clube voltar a ter tardes e noites como eu me lembro aqui, extraordinárias, fantásticas, que ficam para sempre, que ficarão para sempre na minha memória e acredito que na memória de muita gente, que este clube merece. Este é um clube que eu me habituei ao longo dos anos a perceber que parece que é um clube que volta e meia até está meio adormecido, como se calhar é o caso agora, não vem muita gente a futebol, mas de repente as coisas mudam e há uma série de vitórias e há uma série de objetivos que até se pode atingir, e isto transforma-se, e este clube transforma-se como do dia para a noite. E, portanto, é isso que nós pretendemos, voltar a que as pessoas venham cá, que as pessoas, e sobretudo, que as pessoas vão voltar, eu não tenho dúvidas, mas vão voltar porque aqui na relva vão ver uma equipa entusiasmada, uma equipa louca para ganhar, uma equipa louca para atingir objetivos. E, portanto, eu conheço bem esta massa associativa, gosto disso. É uma mensagem que eu também transmito aos jogadores e que lhes digo. Às vezes as pessoas, perder-se até se pode perder um jogo, agora não podemos descer ali as escadas e com o sentimento de que, epá, não fizemos tudo, se calhar podíamos ter feito mais qualquer coisa. E é isso que eu pretendo sempre, é que a equipa deixa ali as escadas e que, obviamente, se ganhar é o objetivo de todos, mas se não ganhar, as pessoas perceberam que a equipa se bateu, que lutou, que tentou até ao último segundo ganhar. E, portanto, se conseguirmos, vamos de certeza absoluta conseguir, que os jogadores tenham esse sentimento, os jogadores que estiverem cá, que tenham esse sentimento, com certeza que mais tarde ou mais cedo o sucesso aparece.
Apesar de as bancadas estarem mais despidas do que noutros tempos, que certamente recordará, sinto os adeptos presentes?
Sinto, assim, o adepto está sempre presente, pode estar um bocadinho mais desconfiado, um bocadinho mais entusiasmado, conforme a equipa. Acredito que neste momento não seja um momento fácil para ninguém, é verdade. Mas este clube, vamos lá ver, este clube tem agora, num futuro próximo, a sua situação mais ou menos acertada, e portanto este é um clube com, desde logo, com futuro. Tem aqui, evidentemente, preparar-se de uma forma concreta e objetiva para isso, e portanto este clube tem um futuro risonho. Agora, tanto mais risonho, é verdade, será quanto mais no momento conseguirmos, como eu disse há pouco, pôr as coisas no sítio, estabilizar esta equipa, este clube. E, portanto, acredito que este clube só tem por onde crescer e vai seguramente crescer, e é isso que, enquanto aqui estiver, obviamente farei e tudo farei para que isso seja uma realidade.
O Paulo disse numa entrevista ao Jornal Público em 2011 que era importante apostar mais nos jovens portugueses, até mesmo para depois ter soluções para as seleções. Se olharmos para o plantel do Gil Vicente, que não é na sua inteira responsabilidade, mas se olharmos para o plantel do Gil Vicente, há ainda muitos jogadores estrangeiros. Gostaria de ter mais portugueses na equipa e porventura mais jogadores vindos da formação do clube?
Eu disse isso em 2011 e mantenho, e já dizia isso antes. Isso qualquer pessoa, no caso, como nós, portugueses, e que gostam de facto do futebol, do nosso futebol, dirá isso e quererá que isso seja uma realidade. E eu fui sempre, no Gil e noutros clubes por onde passei, exatamente da mesma forma, fui sempre alguém que gosta de olhar para a formação, gosto desde que cheguei agora, já fui ver os júniores e vou continuar a ver, e portanto vou estar atento. E se surgir alguma situação que se possa começar a reintegrar, com certeza que se falará nisso e se tratará disso. Agora, nós temos que ter também a noção da liga que estamos, da competitividade que a liga tem, dos jogadores que são necessários, da qualidade que é necessária, das exigências que são necessárias, e obviamente ter uma equipa que faça frente a isso. Para um treinador, se me perguntar, gostava que tivesse mais portugueses e jogadores da formação, neste caso do Gil ou dos clubes que possa representar em Portugal, sem dúvida nenhuma, isso seria o objetivo de toda a gente, seria muito bom, mesmo até em termos sociais, é muito importante nós termos as pessoas aqui na bancada e termos um jogador ou dois que sabemos que veio da formação, e as pessoas gostam, acarinham muito esses miúdos, portanto isso é um fator estimulante também para toda a gente. Agora, para isso é preciso que de facto esses jogadores tenham essas características de exigência, de qualidade, que são fundamentais para a liga. Porque estar, e às vezes acontece muito isso, quer-se insistir nessa situação, e põem-se jogadores nas primeiras equipas, e às vezes esses jogadores não estão preparados, e depois têm muita dificuldade de jogar, e depois, ao fim de um ano, se calhar já não podem estar, vai haver aquele sentimento de frustração para eles, para as famílias, para as pessoas. E, portanto, isto é um problema sensível e que tem que ser tratado com muito cuidado. Eu, felizmente, eu estou agora aqui há pouco tempo, mas noutras alturas estive mais tempo, e jogou muita gente nos profissionais, na primeira divisão, muita gente que saiu das camadas jovens. Eu lembro do Daniel Faria, o Zé Luís, o Paulinho Arantes, portanto, muita gente que jogou, esteve aqui muito tempo e foi gente importante, mas que levou o seu tempo e que eventualmente até alguns deles tiveram emprestados noutros clubes. Portanto, há um percurso que é importante fazer, não queimar etapas, porque senão depois é mau para toda a gente. E, portanto, sem dúvida, eu disse isso em 2011 e reafirmo hoje e reafirmá-lo-ei sempre.
O Paulo fez referência há pouco que este é um clube com futuro, e basta recordarmos, por exemplo, o acordo que foi feito entre o Gil Vicente Belenense e a Liga, e portanto, à partida, dentro de uma temporada e meia, o Gil Vicente está na Primeira Liga. Ora, também a propósito disso, a Federação disse ainda no decorrer desta semana, decidiu que caso o Gil Vicente caia para o Campeonato de Portugal, os pontos acabam por não contar para a classificação final. Sugeriu isso também à Liga Portuguesa de Futebol Profissional, caso o Gil Vicente se mantenha na Segunda Liga, admitindo que isso vai acontecer, que opinião tem?
Na minha opinião, isso não faz sentido nenhum. Isso é pôr em causa toda uma liga, não é só um clube. Primeiro, põe em causa o clube, que não terá condições de se preparar convenientemente caso isso aconteça. Portanto, isso, quer dizer, o Gil Vicente vai seja na Liga abaixo ou seja na Segunda Liga, sem ter competitividade, como é que o Gil se vai preparar? E como é que se... Sinceramente, não percebo como é que se pensa nisso, porque isso é estragar um campeonato, pura e simplesmente, quer dizer, então o Gil vai jogar sem contar pontos para ninguém, não faz sentido. Eu queria só dizer isto, e até porque me diz respeito em relação a isso, diz-me respeito porque na altura, quando o Gil Vicente caiu de divisão, era eu que estava cá, e eu na altura não vi ninguém preocupado, ou ninguém se importou muito que o Gil Vicente tivesse caído. Caiu, ponto final, fomos jogar para a Segunda Liga. Até hoje as pessoas não imaginam o que é que aqui se passou, e sobre isso também se poderá falar um dia, mas Não, não é o caso agora. Este clube sobreviveu, sabe Deus como. Eu passei por coisas aqui inacreditáveis, mas sobreviveu. E eu não vi ninguém preocupado com isso. Ninguém a dizer que o Gil foi para a segunda, injustamente, ou isto ou aquilo. Foi, acabou, ninguém disse nada. Agora que o Gil Vicente a justiça foi feita e que as coisas vão voltar a colocar-se no sítio, toda a gente está preocupada porque o Gil, até já disseram que o Gil já nem neste campeonato devia participar, ou que se for não sei para onde os pontos não contam, ou não pode jogar. Sinceramente não entendo isso. E portanto, para mim, isso não faz sentido nenhum. E espero sinceramente que as pessoas tenham esse bom senso de não colocar o Gil a jogar para rigorosamente nada.
O Paulo fez referência a essa queda em 2006 para a 2ª Liga Portuguesa. Que situações foram essas? Porque passou o clube? Que momentos difíceis foram esses? Não sei se quer partilhar connosco.
Posso-lhe só dizer um, quer dizer, é assim, imaginem, eu como treinador, estivemos aqui até à última, lembro, estivemos ali naquele banco, a uma quinta-feira, e não sabíamos muito bem. Não havia ainda decisão e, portanto, eu expliquei ali aos jogadores e disse aos meus amigos, isto, ou nós vamos jogar ao Estádio da Luz, ou vamos jogar, a primeira jornada tinha sido anulada já, portanto, a primeira jornada era Benfica-Gil Vicente ou Leixões-Gil Vicente, mas tinha sido anulada por causa dos casos e tal, e depois a segunda, ou recebíamos aqui o Vitória de Setúbal, ou recebíamos o Vitória de Setúbal na primeira, ou recebíamos o Feirense. Estivemos até à última para saber disso, e num desses dias, já não me recordo bem, saiu a decisão e o Gil Vicente vai jogar com o Feirense em casa. Agora, imagina o que é isto de ter jogadores com contratos de Primeira Liga, termos preparado tudo para a Primeira Liga, tudo direitinho, e agora vamos cair na Segunda Liga. E no sábado, em que depois lá consegui motivar os jogadores para irmos jogar contra a Feirense, tínhamos boa equipa, vamos subir, pronto, sabendo que naquela fase inicial até íamos conseguir essa motivação, mas depois ia ser complicado. Mas lá vamos jogar e afinal o jogo é anulado. Quer dizer, e isso foi, imagino para os jogadores, para quem futebol é a sua vida, né? E estamos a falar, não estamos a falar propriamente de bonecos ou seja lá o que for, quer dizer, a gente com família, a gente tinha aí jogadores que já eram pais e que com responsabilidade. Portanto, anulou-se esse primeiro jogo, depois anulou-se um outro, ainda se anulou um outro, o clube, porque obviamente hoje temos que compreender, quer dizer, na altura, o clube tinha esse orçamento, não é? com as receitas da Liga, e de repente deixou de as ter, mas os contratos mantiveram-se os mesmos. E portanto foi muito complicado. Depois acabámos por começar a jogar à quinta jornada, fomos à Vila do Conde, ainda por cima perdemos, porque a equipa não... Nós tivemos praticamente um mês sem treinar, vinhamos aqui de manhã, e eu tentava que os jogadores fizessem uma brincadeirazinha ou outra, porque, claro, não podia dar treinos físicos, nem podia dar treinos táticos, porque não havia cabeça para isso, pura e simplesmente, e, portanto, a equipa estava esfarrapada, estava completamente, mentalmente arrasada, e, obviamente, tínhamos que fazer essa época na 2ª Liga, sabendo que o Gil estava completamente em riscos de descer. Ia ser muito complicado, porque já tinha falhado 3 jogos, já sabíamos que esses 3 jogos iria haver um castigo, além dos 3 jogos que não disputámos e, portanto, ficámos sem pontos. Ainda mais tarde, a Liga deu 9 pontos de castigo. E, portanto, nós tivemos que fazer uma época extraordinária para manter o clube na altura na 2ª Liga. E fizemos. Depois a malta lá se conseguiu motivar e jogámos. Inclusive, lembro que nós jogámos aqui com o Leixões e ganhámos. E ficámos a poucos pontos da subida, na altura. E a malta começou, o pessoal começou a se entusiasmar. Se calhar ainda dá e tal, não sei o quê. E na semana a seguir, a Liga retira-nos esses 9 pontos e vamos praticamente para... Porque na altura eram só 16 equipas e a 2ª Liga, como é natural, é muito equilibrada. Viemos praticamente para a linha d'água. Portanto, imagina-se tudo o carrossel e a confusão que isto foi nesse ano, mas felizmente lá se organizou e lá acabamos por manter o clube, que depois seguiu o seu caminho até hoje, mais ou menos normal e natural.
O Paulo tem contrato até ao final da temporada. Gostaria de ficar por cá depois?
Sim, claro que gostaria. Claro que gostaria e obviamente é um objetivo, mas vamos ver também, neste momento, por aquilo que eu não estou em posse nenhuma indicação do que é que é o futuro recente ou para a próxima época do Gil. Sabemos que na outra seguinte, sim senhor, não sei o que será, portanto, vamos ver também, mas sem dúvida, claro que gostaria de continuar e de estar, porque obviamente é algo que na altura aconteceu de uma forma e agora poderá acontecer de outra, em sentido contrário. Seria bom.
O que é que o futebol lhe trouxe de mais positivo?
O futebol que me trouxe mais positivo é uma vivência fantástica a todos os níveis. Eu fui a todo lado do mundo com o futebol deu-me tudo e obviamente por isso tenho muito respeito pelo futebol, tenho uma paixão muito grande por esta atividade, é a atividade que eu sempre tive e que espero continuar a ter, e portanto foi um pouco isso, os amigos que ao longo do tempo criei, as amizades, as convivências, as vitórias, as derrotas também, que nos ensinam muita coisa. Tudo isso marca e tudo isso nos vai transformando e nos vai amadurecendo.
E de menos positivo?
É assim, de menos positivo, o que é que eu posso dizer? Obviamente retira, como profissional de futebol, como jogador e mesmo como treinador, isto envolve-nos muito tempo. Às vezes a família fica prejudicada por isso, há festas que não podemos ir, há situações que não se pode fazer e, portanto, tem também essa parte negativa, mas negativa entre aspas, quer dizer, faz parte, não é? Faz parte, depois, obviamente, tenta-se recompensar de outra forma, mas sim, por vezes não os estágios, as viagens, os jogos, retira por vezes essa possibilidade. Mas eu não vejo isso como uma parte negativa em si, faz parte da vida, às vezes perdemos algumas coisas, mas é mesmo assim.
Qual foi o momento mais significativo da sua carreira?
É sim, o momento mais significativo, sem dúvida, foi ser campeão do mundo. E foi significativo porque vinha de uma lesão recente muito grave, que muita gente dizia que se calhar não ia poder voltar a jogar futebol. E isto praticamente num ano foi ir do inferno ao céu, assim de uma forma muito brusca. E portanto esse sem dúvida é um momento que marca, porque hoje se pensarmos, que diabo, eu sou campeão do mundo, quer dizer, ok, não é de séniores, não é, mas é algo que fica nosso, é uma marca que não... É de sub-20, é sim senhor, mas fomos nós, foi Portugal e eu estive lá, quer dizer, marca muito. Mas tive também outros momentos, o momento aqui da subida com o Gil, no jogo com o Fátima, é algo que também nunca esquecerei, sobretudo pela envolvência, por este estar à pinha e por a cidade lá embaixo ter um ecrã gigante com mais 20 ou 30 mil pessoas na feira. São coisas que nunca nos deixam, que nunca nos deixarão para a vida. Como outras coisas também, como algumas derrotas, que também marcam e têm o seu peso, mas que temos que também a saber aproveitar e fazer com que isso também faça parte do nosso crescimento.
Cedo chegou a Barcelos, cidade que entretanto adotou como sua. Casou com uma barcelense, com quem tem dois filhos, de 19 e 13 anos, e nenhum deles segue o mundo do futebol. Como jogador, foi campeão do mundo, o momento mais significativo da sua carreira. Em Barcelos, subiu ao escalão maior do futebol português, quer como jogador, quer também como treinador. Mas também caiu por alturas do famigerado caso Mateus. No Acontece desta semana, Paulo Alves abriu o livro da sua vida, do seu percurso profissional e partilhou histórias e memórias connosco.